Rádio Show.
Que semana! Que semana, Leandro e a mim! Que semana!
Que semana, que petardo!
Que semana! Foi uma semana assim que foi uma montanha-russa maravilhosa, onde eu vi o vento jogando meus poucos cabelos para trás, assim, e a barba já comprida, revoando ao sabor do vento, e descia e subia numa velocidade impressionante. Que semana!
Um furacão ou uma avalanche?
Foi uma montanha-russa. Já andou de montanha-russa, Leandro?
É montanha-russa é, pô, montanha-russa tá nos trilhos, né?
Tá nos trilhos,
então,
tá nos trilhos.
Cadê o descontrole da montanha-russa?
O descontrole da montanha-russa é o seguinte, o carrinho sempre pode parar lá no pico, e daí você pode se fuder.
Ah, mas
daí
sempre
é uma
pode.
Coisa bem desagradável.
Mas nunca parou.
Quantas vezes você andou de montanha-russa?
19
vezes? Caceta! Só andei uma vez e mesmo assim por uma questão profissional e contratual. E foi horrível. Foi aquela montanha-russa de madeira ali, sabe, que tem ali no interior de São Paulo. Uma coisa horrorosa.
Hopi Hari?
Aquele lugar lá. Pois é. Bom, fato que conheci um piloto de montanha de carrinho de montanha-russa, sensacional. Há muito tempo atrás, conheci esse sujeito. E esse sujeito, sim, ele fez uma caminhada na música fantástica. E coincidiu de, ultimamente, a gente estava fazendo uns lances juntos e tal. Eu falei assim, pô, esse cara tinha que ir no programa, velho. Tinha que ir lá no programa, velho. E daí eu fiz o convite e ele aceitou. Ele está aqui hoje. E quem é ele?
Quem é ele?
Eduardo Bidlobs, que também é conhecido como Bidlobs. Boa noite, Bidlobs.
Dali. Boa noite, boa noite.
Como vai você, meu velho?
Tô bem.
Tá tudo bem?
Tudo.
Tá felizão?
Tirando que tá ruim, tá tudo maravilhoso.
Tá tudo ótimo, não é isso?
Nunca teve tão bem.
É isso mesmo. Todo mundo falando isso hoje, inclusive. É verdade. É verdade. Bom, fato é que tenho feito umas músicas. Eu, Guilherme Held, Felipe Maia. As coisas lá no estúdio do Bid. Estamos fazendo umas musiquinhas.
Tarantulando?
Tarantulando. Os tarantulas estão gravando músicas. Músicas próprias, músicas autorais.
É.
Tá bem interessante, viu, cara?
Nada mal.
Vai entender.
Vai entender.
Uma surpresa.
Sempre uma surpresa, mas no caso uma surpresa muito boa.
Muito agradável.
Eu não sei se as pessoas sabem, mas assim, Bid começou como músico, obviamente, e rapidamente se tornou um produtor de sucesso, um cara que fez uns discos importantíssimos, que marcaram época. E daí no começo do programa eu falei assim, me fala um produtor que você admira, Bid. Ele falou, George Martin. Eu falei, fala uma música dos Beatles. Ele falou, Salvador. Putz, velho.
O cara tem, ó.
Vamos começar de cara, então, com essa música dos Beatles, que é maravilhosa. Os Beatles, ou como diria Lobão, os Beatles. É, foi a primeira grande banda assim que você se apaixonou, Bid?
Ah, foi. Foi, cabelinho, fotinho, coleção de livro, de qualquer coisa que tinha. E cantava todas as músicas, até dá uns arrepios assim.
Porque, imagina.
É. E aí meu filho depois foi se apaixonar também por Beatles. Fizemos uma festa de 8 anos com uma banda em casa que tocou Beatles.
Que demais.
E a gente foi revisitar tudo isso depois, assim, voltar a escutar tudo de novo.
Eu tenho fases Beatles também, sabia?
É incrível.
Cheguei a montar uma banda de Beatles.
É, não.
Aí só tocava Beatles e era incrível. E foram, sei lá, 3 ou 4 anos surfando com os Beatles e ganhando muito dinheiro. É, porque os Beatles é um sucesso impressionante.
Eu cheguei a ter uma banda também, a primeira banda, na verdade. Pré-Tóquio, na verdade.
Sim.
Era uma banda que tocava Beatles com o Supla tocando bateria, uma banda que chamava Os Impossíveis.
Pois é, acontece que eu vi um show dos Impossíveis.
Era bom.
Na casa do seu Suplicy, no lançamento da campanha dele ou da Dona Marta.
Eu não sei
se vocês tocaram Beatles.
Eu não sei se eu tava, porque acho essa banda tava. Só tocava Beatles. Isso. Eu fiz a dois festa shows, foi só um de na Beatles. Casa da avó dele.
Então fui lá, fui lá, fui lá, velho. Eu tava lá, cara, eu tava lá. Eu falei, nossa, o Supla?
Eu tocava
Supla
percussão.
Canta bem inglês, né?
Eu tocava percussão e fazia back, né?
Fala a verdade, foi um sonzeiro. Assim, falei, cara, os caras são muito cara de pau de tocar Beatles. Daí, quando eu, depois que acabou o show, eu falei, eles não são caras de pau. Eles sabem o que estão fazendo. E eram jovens, jovenzinhos. É. Quantos anos na época?
14.
Que loucura, cara.
14, 15, é.
Impressionante. Estava nesse show, meu velho. Então foi aí que eu o conheci. E depois vim a tomar um contato com o trabalho dele quando pintou a banda Tóquio. Capitaneada por Eduardinho.
Eduardinho.
O Supla.
O Santista é. Suplicy.
Exatamente. E você tocava guitarra na banda, não é isso?
Eu tocava guitarra. Eu conheci o Supla jogando bola na pracinha.
Que é uma pracinha?
Com 9 anos, na verdade. Essa foi a numa pracinha, Praça do Ovo.
Claro, praça a velha do Praça Ovo. Do Ovo.
É. Claro. Do tempo que as crianças iam pra praça, né? E os pais Sim. iam buscar pra dentro. Hoje é o claro. Contrário. Hoje você tira de dentro pra levar as crianças pra uma praça.
Uma praça de alimentação, né?
É muito louco isso.
É, sem dúvida.
Né? Então, Sim. eu conheci ele, a bola caiu no vizinho da minha casa. E ele tocou a campainha e me pediu se eu tinha como pular ou pegar, porque ele não estava atendendo a campainha.
Uhum.
Vamos jogar a bola, vamos. Passei, a gente passou a jogar bola todo dia.
Olha só.
Final de tarde.
Você era bom assim. De bola?
É, era boleiro. Joguei bola bastante.
E o Supla também? O
Supla também.
O Supla era muito bom.
Olha só.
Na verdade, é um bom jogador. O João também joga muito bem, o irmão dele.
Sim. O João deve ser uma criança.
O Supla fazia tudo, jogava basquete bem pra cacete, jogava futebol bem, era meio aqueles moleque multi... surfista, surfou pra caramba, vai.
Lutava boxe, né?
Lutava boxe.
Foi campeão da Forja de Campeões. É uma loucura.
Era um moleque prodígio.
Sim,
era.
É verdade. Não, é.
É, ainda.
É, sim, sem dúvida. Na verdade, a gente podia ouvir um sonzinho no fundo
do Tóquio. Um sonzinho do Tóquio. Tá aqui, ó.
Cadê, cadê, cadê? Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Cadê, cadê? Deixa eu ver, deixa eu ver.
Impressionante.
É super, na verdade. Não é só a letra.
Não só musicalmente, mas a letra é atual também.
Eu lembro que essa música abriu o disco. E eu comprei o disco do Tóquio. Ou ganhei, não lembro. E daí, assim, eu fui ouvir o Humanos, né? E eu falei, cara, não é um 4x4inho, assim. Tem uns momentos que daí a coisa quebra, assim. Esse tchac, 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 tchac das botas e tal. É muito louco, cara. E esse registro de batera, uma coisa meio trigada, não sei qual era o recurso que ele usou.
É.
Era um rock, era um Simmons, rock, mas era...
Simmons, aquela bateria Simmons.
Ah, pode crer.
Eletrônica.
E é seu irmão a bateria?
Os pads, era meu irmão com 15.
Sim. Que loucura,
mano. Que abandonou os estudos pra tristeza da família, dos pais.
Mas ele estudou bateria?
Ele daí começou a ter aula. Não, ele teve aula antes.
Tá.
Ele ganhou de bar mitzvah a bateria.
Olha só.
E aí, 2 anos depois, tendo aula...
Mas o Rabino aprovou isso?
Ah, a gente não vinha de uma família religiosa, né, tradicional, era light.
Entendi.
Mas não tinha ninguém na família, né?
Então, músico.
Músico ninguém que seguiu a carreira de... né, trabalhou com música, Sim. então foi bem difícil. Até chegar no Chacrinha, a gente era completamente odiado e desrespeitado, enfim, eu ficava o tempo todo ouvindo o sermão e...
Tipo, seus vagabundos, estudar...
É, mas daí aí eu tinha um tremendão, um Janine tremendão na sala.
Maravilhoso.
E meu irmão tinha batera, uma pinguim. E ficava na sala. Até, aí meu pai tinha uma churrasqueirinha no fundo da casa ali, que depois ele fechou 4 paredes e transformou numa sala de som.
Tá.
Pra tirar da sala, né?
Claro. Quem não passou por isso?
E aí começou. Aí começou a fase pré-Tóquio, que era com uma banda chamada Zig, que a gente fazia covers de Stray Cats, Exploited, The Clash...
Sonzeiras.
Tudo que a gente gostava, Police, enfim, as coisas que a gente ouvia aí.
Música inglesa, punk e pós-punk.
É.
Sim.
Em colégio, né, em escola, banda de escola, de... foi legal.
Quanto tempo, assim, como é que aconteceu a banda, na verdade, assim? Porque não era tão fácil, era nessa época, nos anos 80, tinha algumas facilidades. Tinha um plano econômico que facilitou as coisas, lançou Garotos Podres, por exemplo.
Tinha muita
e a
casa
coisa
de
aconteceu.
Show, muita casa de show, danceterias,
sim,
né,
sim,
também.
Sim. Onde foi o primeiro show?
Os IRs, eles, de gravador, eles iam até os shows, né?
Explica o que são os IRs.
Diferente de, o cara que cuida do departamento na gravadora, do departamento artístico, responsável em selecionar as músicas, escolher as bandas que ele vai assinar, sim, que ele sim. vai lançar o disco.
Ele ia nos shows.
Trabalhar o repertório, esse povo ia em show.
Uhum.
Porque depois, mais tarde, até anos 90 pra frente, assim, começou a coisa dos caras lá no visual ali pro Rio de Janeiro lindo, recebendo demotape, né? E as bandas se obrigando a fazer demos. Você lembra?
Sim,
não sei se você lembra.
Claro.
Você tinha que ter uma demo.
Eu gravei demos.
Né? Só que antigamente a demo vinha depois. Era a primeira no show.
Sim.
Era sair tocando. Aí que você ia fazer uma demo, né?
Sim, então, sim.
Essas mudanças aí no mercado.
E como é que aconteceu esse primeiro contato?
O primeiro show que a gente tocou com as músicas autorais, tinha um cara da Som Livre, o Benê Alves, da Som Livre,
tá,
assistindo o show. E quando acabou o show, ele falou, quero assinar vocês.
Ó. Oh.
Aí eu tava no CPUR.
Exército.
É, eu tava fazendo Uau. CPUR, porque eu tava sem esquema.
Esquema?
De aquele esquema, né? Um esqueminha de se liberar,
tio
de não
tal.
Tio, amigo do tio, amigo do... Que conseguia... Que,
é. Uhum.
Eu não sei nem se ainda tem isso hoje, mas...
Esquema?
É.
Ah, deve ter um esquema, ter outro, mas né? O esquema deve ser o contrário agora. Tipo assim, meu filho tem que entrar no exército, mas ele não consegue porque não tem vaga, mas como eu sou general, eu vou ajudar o meu sobrinho.
Eu tava
tal.
Sem esquema aí.
Tá.
E como fui vendo que eu ia cair na roubada mesmo, eu resolvi seguir, tentar entrar no CPUR. Fiz as provas e tudo, entrei no CPUR. Aí eu tava duas semanas no CPUR quando a gente fez esse show e a gente foi convidado pra assinar. E aí eu falei, puta, fudeu. Porque
pira a cabeça, não pira? Quando o cara fala assim, vamos assinar, vamos lançar um disco. Era tudo que a gente queria.
É, tudo.
Pira a cabeça.
Mas a gente pensava já, era louco, porque a gente pensava já meio já em fazer chacrinha, a gente já visualizava tudo.
Sim.
Das coisas acontecendo grande já, tipo, acontecendo mesmo como banda, mesmo de verdade.
Sim.
E aí, no primeiro show, a gente assinou. Eu consegui uma reunião ali, conversar com um capitão ali, tenente, sei lá o que, que expliquei que meu pai tinha morrido, que eu tinha conseguido um emprego numa fábrica ao lado da minha mãe, que ela tava enlouquecendo, não sei o que e tal. Eu consegui com essa história, consegui que ele carimbasse e eu consegui escapar.
E daí,
aí,
banda?
Virei reservista e banda. E aí, fui pra banda. O que aconteceu foi que na época uma música foi censurada. Minha mão direita.
Minha mão direita, eu lembro. Eu lembro dessa música. A gente era uma conotação com masturbação, não
é
isso?
Sim. É. Vou levar minha mão direita pra jantar.
Isso.
Pelas alegrias que ela me dá.
Isso, então, exato. Né? É, exatamente. Coisa de adolescentes.
E essa música foi o que os caras da Som Livre brilharam o ouro.
Tá.
Isso aqui vai virar o melô da punheta.
Claro,
né?
Lógico.
Aí a música foi censurada. E aí a Som Livre desencanou.
Ah.
Só que a gente já estava trabalhando com um empresário que na época, Rui Vilarinho, era o mesmo empresário do metrô e do RPM.
Uau, forte.
E do Rádio Táxi.
Bem forte.
Aí ia rolar um show no Rio de Janeiro de lançamento do RPM. Do começo, Loura Gelada mesmo, pá, não sei o quê. Ia estar todo mundo da Sony. Aí o cara armou uma de botar o Tóquio para abrir.
Tá.
E botou Tóquio, metrô, RPM. No show de lançamento, todos, presidência inteira da Sony, vendas, todo mundo.
Aquela coisa, champanhes, vinhos.
Aí a gente fez o show, botou pra quebrar ali, assinou naquela final daquela noite também, a gente recebeu já um alô de que a gente tava assinando com a Sony.
Demais.
E aí a gente regravou a mão direita, regravou o Manos, porque essa primeiro som que a gente fez com a Som Livre foi com o Tico Terpins.
Claro, lógico, genial o Tico Terpins.
Eu sei que você conhece.
Sim.
Tico Terpins e Zé Rodrigues foram os primeiros produtores dos dois primeiros singles do Tóquio.
Foi no Áudio Patrulha?
Foi no Áudio Patrulha em
Genópolis. Demais, bem abençoados, então.
Sim.
Eles eram meio Midas também, fizeram uma mágica com o Kid Vinil.
Sim, várias coisas. Estavam produzindo As Lindas na época também, que era uma banda junto com a Mercenárias, com essa cena.
As Lindas
aí,
não deu em nada, né?
Mas não deu em nada.
Não deu em nada.
Mas a gente, quando assinou com a Sony, a gente pegou o Maluli, Luiz Carlos Maluli foi o produtor do disco, na época ele era o produtor do RPM, do Metrô, era o grande produtor dos anos 80 e produziu a gente. E fizemos novas versões do Humanos e Mão Direita, que é essa que a gente ouviu já na nova versão.
E tinha um grande hit que era Garota de Berlim. que pra mim tinha total referência a Nina Hagen, porque a Nina Hagen tinha vindo ao Brasil, vocês tinham se aproximado, o Supla pegou. E eu falei assim, pô, os caras se esperam, fizeram a música pra Nina Hagen e tal, pra aproveitar esse meme que não existia na época. E daí não teve nada disso, né?
Não, foi uma grande coincidência, porque ela tava vindo fazer turnê em São Paulo.
Isso.
E ao mesmo tempo a gente tava em estúdio.
Aham.
Uhum. E a música Garota de Berlim era uma música de uma banda do Supla, antes do Tóquio.
Tá. Chamava, já existia música.
Chamava Metrópolis.
Não tinha nada a ver com a Nina Hagen.
Rodrigo, uma música do Rodrigo, compositor incrível, tal, que hoje trabalha com publicidade, diretor de publicidade e tal, mas na época era essa música Garota de Berlim, dessa banda Metrópolis, que o Supla tocava bateria, e que tava pra a gente ia botar no disco. Ela certo. Vindo, e ela CBS, a gente falou, pô...
Uhum.
CBS, vocês podem conectar nós aí, ela tá vindo pra cá, ela participa do disco, a gente tem uma música que chama Garota de Berlim.
Só, tudo a ver.
E ela canta e não sei o quê. Foi tudo meio coincidência, assim, não foi uma jogada, nem jogada e nem pensado, na verdade.
Mas foi uma coincidência muito, muito proveitosa.
Foi, porque inclusive o Supla acabou ficando com ela.
Então pegou.
Foi
um pegou a Nina.
Proveito completo.
Você viu ele pegando a Nina?
Vi ele dando uns beijos, né? Atrás do meu carro. Eu tinha um Fiat 147 ali.
Sim, o velho Fiat 147.
E atrás os dois se pegando.
Tá. Entendi. É. Ele jovenzinho.
Menino.
Ela já mais madura.
Bem mais, é.
Mas então foi pela
ela
boa experiência.
Tava no Hilton, a gente ficou todos. Na cobertura. Foi? Acredito que sim, eu não participei, né? Do...
Sim, imagino.
Eu não. Só peguei esse começo, não vi depois. Mas ele continuou comendo e sim. Foi.
Comendo no bom sentido,
amor,
né?
É, com amor, claro. Lógico. Com amor.
Muito amor.
Viajou pra Los Angeles, foi encontrar ela, que ela morava em Los Angeles uma época. Eles tiveram mesmo que um namoro mesmo. Sim. Foi louco, não sim. Foi só. Ali começou, mas eles tiveram uma história. Né?
Sim, eu lembro de ler isso na revista Manchete.
É, eles foram realmente namorados.
E você ficou até quando no Tóquio?
Eu saí com 20, eu saí em 87, quando eu tinha 20, e fui para Los Angeles, meio, vou dar um tempo de música, vou estudar marketing, merchandising, ligado à roupa, que minha família toda trabalhava com roupa. Sim. Mas logo um ano depois eu já tava com 4 canal de fita cassete.
Os velhos Tatscan.
Tava de volta já vendo que a música mesmo que. Mas terminei o college. Dei o diploma pra minha mãe.
Ah, eu também dei o diploma pra minha mãe.
Uma grande alegria.
É lógico. A gente pega
o
diploma.
E a gente o marketing no final é legal. Marketing e merchandising no fim tá muito ligado ao que a gente faz, ao trabalho de música. Sim. Então, óbvio que eu pude aplicar em tudo que eu fiz até aí e continuo aplicando, enfim. É, né? Foi bom.
Você voltando pro Brasil, pra São Paulo, você. Meio então, que já se articulou contra as bandas, não é isso?
O que aconteceu foi louca a história. Eu trabalhei 3 anos, os últimos 3 anos de Los Angeles, num total de 6, eu trabalhei na Capitol Records, na gravadora Frank Sinatra, saiu
Beatles, sensacional.
Naquele prédio redondo em Los
Angeles. Claro, emblemático.
E aí, quando eu voltei para São Paulo, resolvi, vou voltar pro Brasil, não é aqui que eu quero morar, não é com uma americana que eu quero casar, não é, enfim, comecei esse questionamento, voltei pro Brasil e fui falar com o pessoal da EMI, com uma carta de indicação do vice-presidente da Capitol Records americana.
Razoável,
na época, o business bombando,
uhum.
Vendendo pra cacete, disco ainda, quer dizer, tava chegando de uma indústria quente.
E no Brasil tava bom.
Brasil tava bom também. É. E também tava faltando profissionais, sim. Né? Vamos dizer de... E aí, enfim, eu ia trabalhar, cuidar de tudo em São Paulo, fazer tudo e mais um pouco por um salário super ruim, porque eu não podia ganhar mais que uma mulher que já estava lá há 10 anos e que, enfim, blá, blá, blá. Aí eu voltei para São Paulo meio que para pensar na proposta e o Tico Terpins me ligou.
Ah!
Né? Pô, você tá em São Paulo? Tô precisando de um cara aqui no estúdio e tal. É, vamos conversar. Aí eu fui lá, aí a grana que ele me deu era legal. Eu falei, mano, quer saber? Eu vou dar largada por aqui mesmo.
Áudio Patrulha.
Não, era Voz do Brasil já.
Já era a voz?
Já era a Voz do Brasil.
Aqui na rua.
Já era na Rua Lisboa, comecinho disso aí.
Você conhecia o Ivo, todo mundo?
Eu conhecia da época do Áudio Patrulha, né? Da época dessa produção, antes de ir para os Estados Unidos. Então isso que foi louco, porque daí eu voltei. Mas voltei numa coisa de estúdio, voltei pro lado do estúdio, né? Uhum. Ali fui conhecendo James Miller,
sim.
Proveta, Valmir Gil, todos os músicos da Mantiqueira, todos os caras que gravavam, né?
Sim.
Os grandes músicos que são os músicos de estúdio.
Você,
né?
Conheceu um devoto ali, o Cláudio Beethoven, tocava trombone.
Também.
Sim, o falecido.
Sim,
sim.
Paulinho Batetta, assim, vários caras que iam gravar, enfim, comecei.
Bartolo?
Bartolo não, Bartolo eu conheci no Professor Antena mais tarde.
Tá. E daí chegou no Professor Antena? Em que ano, você lembra?
Aí o cara voltou a me ligar, o cara da gravadora. pra falar, né, que, e aí, tal, eu falei, não, tô trabalhando já, tô com uma mesa aqui numa produtora, ah, mas te pago duas vezes o que você tá ganhando, eu falei, pô, mas agora, eu fui até aí, você não tinha, só, pô, né, agora eu já tô falando com você na mesa já de trabalho, eu tô aqui no, foi da hora, o Tico foi uma ótima companhia, ele também já se foi, eu sempre dedico, sempre tenho o nome dele em todos os meus trabalhos, nos meus discos e tudo, é como se fosse um dos meus guias musicais, vamos dizer.
Pra mim também, cara.
E, puta, um cara engraçado pra cacete. O primeiro dia de trabalho, ele me fez ligar, ele falou, você tá bom de inglês, né, que você acabou de chegar e tal, então você vai ligar pra Nova York, tem um amigo meu num hotel, é só falar que você é o gerente e que ele fez muito barulho à noite, que pra, por favor, descer com as malas.
Esse é o
e se retirar. E essas eram as brincadeiras, né? Eu tava na época com um carro emprestado do meu tio da fábrica. Uhum. E fui na casa da minha prima com umas amigas e tal. E começou um cheiro estranho no carro. E eu falei, olha, vamos pra não sei aonde, mas ó, vamos no carro de alguém que meu carro tá um cheiro que... Daí uma mina falou assim, puta, isso tem a cara do Tico Terpins. Eu falei, não, eu tô trabalhando lá. Ela falou, meu, ele põe peixe nos carros.
Tico Terpins.
Aí tinha um peixe no meu carro. Fui num auto elétrica tirar, hein, um peixe da circulação de ar. O carro apodreceu. Um carro emprestado da fábrica do meu tio.
O Tico era impagável.
Aí depois eu trabalhei com o Dudu Marotti um tempo. Aham. Zezinho, meio dei umas puladas daqui ali. Zezinho Mutarelli. Fui aprendendo um pouco, né? Sim. Coisa de produtora e tal. Sim. E vendo o quanto eu odiava. Realmente não era muito a coisa que eu queria estar fazendo, de fazer jingle, essas coisas. Que não, sim, é realmente minha praia. Na paralela, tava tocando uma vez numa festa de DJ quando o Rodrigo Leão me chamou e falou, você quer fazer uns scratches na minha banda? Professor Antena, estamos fazendo uma demo e tal. Eu nunca tinha feito scratch na vida. Eu era mais tocador de disco do que realmente a técnica, de, como Mark, Nuts, esses caras aqui. Enfim, não era essa a minha história. Minha história era tocar música para as pessoas, sei lá, né? Enfim, mas vamos aí, lógico, porra do caralho. Aí fui... Fiz, gravei, ficou legal e tal. Assinamos com a Plug. E a banda começou, abrimos com o Yellow Man lá no Rio de Janeiro.
Sim, eu lembro, foi um show bem louco.
É, fizemos MTV com você também.
Sim, sim, sim.
Tocamos e tal.
O CEP MTV.
Né?
Uhum.
E ali que eu conheci o Chico Sainz, porque a gente foi fazer um show no Sesc Bauru. Era...
Terra de Tiquinho.
Terra de Tiquinho. Professor Antena... Chico Sainz, Nação Zumbi e Raimundos.
Ok.
Aí a gente foi e voltou de ônibus. E eu fui e voltei trocando ideia com o Chico. E a gente viu que a gente tava muito afinado nas ideias, no que a gente tava ouvindo, nos sons que a gente tava... Essa vivência que eu tinha tido em Los Angeles, os produtores, os... Enfim. Primeira volta dele para São Paulo, a gente se encontrou no meu estúdio e fez Macô.
Tá.
E Roda Rodete Rodiano também. E a gente viu... E aí foi o que rolou, foi isso, esse convite meio inesperado, numa coisa meio de brodagem mesmo.
Isso em que ano? 95?
95.
Tá, ele já tinha o Caranguejos do Mangue, já tinha lançado o primeiro
eles
disco.
Eles tinham feito já o primeiro disco, né, da Lama ao Caos.
Isso, exato.
Foi produzido pelo Liminha.
Sim.
Músicas incríveis nesse disco, né?
É.
Mas o som não tinha chegado tanto, não sei, tinha alguma coisa no disco ali, sonicamente, que não... Eles mesmo também não estavam muito satisfeitos.
Mas o que foi a sacada do Afro de escolher Maracatu Atômico?
Minha.
Ah, que foi genial, cara. Resgatar Jorge Maltner, mano.
São dois responsáveis. Eu tenho,
incrível,
eu tenho que dividir o mérito também com o cara que era o AIR da gravadora.
Uhum.
Porque o que aconteceu? Sugeri. Tem essa música do disco do Gil, que era um disco gringo do Gil, que não saiu aqui no Brasil.
Sim.
Chamava Nightingale.
Aham. Uhum.
E é ali que eu vi, mostrei pro Chico. Falei,
você não conhecia o original com o Maltner?
Eu conhecia.
Que era do caralho.
Sim, mas essa versão do Gil, quando eu tinha escutado, me chamou realmente a atenção. Tá. Como que era um arranjo já mais... O groove, toda a história que tinha e tal. E o pessoal da Sony me pressionando, só contando um pouco antes, né? Só pra como eu acabei pegando esse job, porque não... os caras da Sony falaram pro Chico, escolhe três produtores gringos, qualquer nome, a gente vai tentar um dos três.
Uhum.
Aí ele falou, quero fazer com o Bid. Aí os caras me contataram, legal, Bid, pô, não sei o que, você pode mandar alguma coisa que você já fez? Puta, eu não tenho nada.
Sei.
Foi o primeiro trampo, eu não tinha o que mostrar.
Ah, como produtor.
É. Aí ele falou, bom, então vocês vamos fazer uma demo em Recife. Aí a gente vai ouvir o que vocês estão pensando, as ideias e tal. Aí me mandaram pra Recife fazer uma demo. Fiquei um mês lá. Lá que veio Peixinhos, várias músicas vieram lá.
Uhum.
E quando, quando a gente mandou a demo, os caras aprovaram ali e de fazer, e ali rolou de fazer o disco. O problema é que eles já tinham comprado horas no Nas Nuvens, e o disco ia ter que ser no Rio, no Nas Nuvens, no estúdio do Liminha, que tinha produzido o primeiro e não Isso. sido chamado ao segundo.
Ah, rolou um awkward, assim.
Muito.
Imagina.
Nossa.
Imagina.
Junto com outras coisas. Lá? Junto com outras coisas, né? Na época, o empresário do Nação alugou uma casa em Santa Teresa e meio que botou toda a grana nisso, assim, do adiantamento. Aí, pô, os caras levavam gelo do estúdio pra virar água.
Caramba!
Não tinha geladeira a casa, não tinha TV, eram uns colchão jogados no chão.
Tá.
Então, muito do que você ouve do peso daquele disco,
uh-huh. sabe? Era assim, sangue no zóio mesmo.
Era mesmo sangue no zóio mesmo, só. Mano. Porque, tipo, os caras acabavam a sessão de estúdio e levavam gelo no copo, derretido. Acabou a luz várias vezes, deu problema na máquina de sync. Aí, nego falando que eu não sabia mexer. Que daí a gente foi provar o TE, enfim, que era um canal do SYNC, que tava, a gente trocou do 24 pro 23, aí funcionou.
Só.
Teve várias coisas, a gente foi expulso do estúdio no meu aniversário.
Festinha,
com D2, com Black Alien.
Uau,
jam session. Meu irmão foi pro Rio,
dá pesada.
Só. Mas isso realmente, só isso. Sim. Mas eu acordei com o telefonema às 9 da manhã, ó, vocês foram expulsos, encontraram uma camisinha num copo, a camisinha num copo, mas, pô, numa outra época eram seringas num copo, tipo, a camisinha vende na pipoqueira, entendeu?
Uma camisinha, ainda porra. Bem, né?
E assim, só tinha brother, a não ser que alguém comeu o cu de alguém, que eu acho difícil, não... vomitaram no sofá. E, puto, o assistente do estúdio tinha vomitado no sofá.
Putz.
Nossa senhora.
Todo mundo viu. O cara vomitou dormindo. Tá. O próprio funcionário do estúdio.
Sei.
Então eu fui explicando essas coisas. Acharam cabelo no banheiro. Pô, cabelo no banheiro? Alguém cortou o cabelo? Cara, sei lá. Na verdade, o que tá acontecendo? É que o Liminha tava tocando no Hollywood Rock.
Tá.
Junto com o Fernando Abreu, um monte de gente. E ele tava ensaiando no estúdio. Sim. E aí o disco virou um inferno pra ele. Porque ele tinha que montar e remontar o esquema do estúdio, do ensaio dele.
Claro.
Então ele ensaiava de dia, chegava às 5 da tarde, a gente entrava, trabalhava até 5 da manhã. Aliás, que quase enlouqueci, porque virei o relógio pra todo dia trabalhar de madrugada.
Só.
E de manhã, e tinha essa troca. Tanto é que no terceiro dia de gravação, ele propôs pra gente de ir pra um outro estúdio. Explicou que tava tendo esses ensaios, não sei o que e tal. Só que daí a gente já tinha começado o disco, ia ter que pegar dois táxis pra Barra. Os caras estavam sendo parados pela polícia todo dia já, no trajeto, tomando dura direto. Sim. Então, era tudo meio que não deu, né? E isso foi um problema. Isso criou um grande clima ruim também, porque acabou atrapalhando o esquema dele, enfim. Eu costumo dizer que o peso do disco tem uma razão, mais do que produção, captação, gravação. Espiritualmente.
Mas era um belo estúdio.
Muito pesado. É incrível, o estúdio é incrível.
Pode crer. Você se divertiu também.
Sim, e aí o que aconteceu? Maracatu Atômico. Vamos fazer, porque os caras da Sony estão me enchendo o saco, Chico. Os caras querem um cover. Então, pô, já que a gente. Pra fazer um, vamos. Pô, olha essa música aqui do caralho. Olha essa versão. Maracatu tem tudo a ver com vocês. Tem
claro, lógico.
Vai conseguir convencer. Vamos aí. E vamos usar aquele sample. Vamos usar um sample do começo de uma música dos Smiths. I'm the sun.
Só, claro.
Aí vamos fazer. Chegou no estúdio, a gente sampleou isso, foi fazer, não rolou. Não ficou legal.
Tá.
E a gente desencanou. Quando chegou em São Paulo, primeiro dia de mix, o cara da gravadora foi lá. Cadê a Maracatu? Puta, não gravamos. Porque, como? Vocês estão loucos, pelo amor de Deus, Maracatu era música, sei lá. E o cara meio deixou tanto saco que a gente foi pra um estúdio A gravar.
Uhum.
E no outro estúdio tava mixando. E eu fiquei nesse dia mixando o Mangue Town.
Uhum.
E gravando e produzindo a gravação do Maracatu Atômico por quase exigência da gravadora, vamos dizer, de. Enfim.
E ficou espetacular.
Ficou.
E daí o Raul Machado fez um puta clipe.
Puta clipe, ganhou o melhor clipe em Los Angeles.
Foi foda. E na MTV Brasil, a coisa.
Então, assim, se você me perguntar, explorou. Fui eu que mostrei, mas eu acho que, assim, talvez o grande responsável acabou sendo o cara da gravadora.
Que pressionou.
Que até fez o trabalho certo de um cara da gravadora desse Sim. departamento.
Deu certo.
Então, de acreditar e firme de que tinha, enfim, de algum jeito, mas que, porra. Virou um putaíno, né? Virou, o resultado é incrível.
Pode crer.
Nesse dia a gente conheceu o Mário Caldato.
Tá.
que chegou de viagem do Brasil pro Brasil, de férias, e me ligou. Teu amigo, o Betinho, me deu teu telefone e tal, tô aí, o que, que você vai fazer? Eu falei, ó, tô em estúdio, tô mixando o Maracatu, tava mixando o Maracatu Atômico. Ah, vou passar aí. E aí ele não saiu mais do estúdio. Aí depois eu conto.
Vamos ouvir Macô. Isso. Vamos ouvir Macô, que é uma música sua, não é isso?
É, sou um dos autores, né?
Vamos ouvir. Science e a Nação Zumbi no meu programa lá na Globo, os caras chegaram e ocuparam um palco gigantesco assim, e eu lembro que rolou uma preocupação, assim, tipo assim, mas por que eles estão aqui? Ah, porque eles são legais. Mas que, da onde eles vieram? Eles vieram de Recife. Mas será que vai dar certo? Vai. É, mas então você não, por favor, não estende o papo, tá? Eu falei, tá bom, eu não estendo o papo. Eu falei pro Chico. E aí, Chico, eu fiz uma piada rápida e já vim as dades, tipo assim, chama a música, chama a música! Foi um horror. Enfim, mas eles mandaram muito bem lá. Foi muito legal. Era uma banda muito forte, né, cara?
Muito forte.
Era uma turma muito forte, né, cara? Impacto, Recife veio muito show, fortemente,
essa,
né?
Essa era a busca, era de tentar levar isso pro show, pro disco.
Sim.
Era levar pro disco essa força que eles tinham ao vivo. Que eu acho que no Afro Ciberdelia tem.
Sim, sim.
Chegou o peso, não tem loop de tambor. Os caras tinham que tocar a música inteira. Tem a música inteira, o take inteiro. Não tem loop, não tem...
Como é que chegou o lance do Bambas e Biritas? Em que ano foi isso?
Bambas e Biritas...
E como é que veio essa ideia?
Foi quando nasceu o Caio.
Tá.
Quando nasceu o Caio, eu tava no Fã Como Legusta ainda.
Tá. Que você se divertiu bastante ali também, hein?
Bastante.
Ou não?
O Fã Como Legusta é uma ideia, é uma história ótima também, o nascimento da banda.
Eu lembro, eu vi, acho que um dos primeiros shows dessa banda e eu fiquei chocado, assim, absolutamente impressionante.
A gente tinha fazia uma jam session, que até o Rappin' Hood chegava, e a maioria dos músicos do Fã Como Legusta, era num lugarzinho na Francisco Leitão, que eu não lembro o nome agora, era um corredor, assim.
Sim.
Começou bem caidão, assim, só ia mais porque a gente queria fazer jam, tocar, sentia falta, né, de fazer som, de encontrar os amigos e tal.
Sim.
Mas passou umas semanas e começou a lotar. E eu lembro que a gente ganhava R$80 cada um, cada músico.
Ó, belo cachê,
casa. Okay. Excelente. Aí o dono o programador lá, o promotor, falou, olha, vamos precisar baixar pra 40. Eu falei, não, mas peraí. A gente tá. Agora abarrotou, a casa tá abarrotando. Quer dizer, em vez de você chamar os 160.
É isso,
você tá chegando nos 40.
Você tá louco.
Não sei o que lá. Eu falei, mano, é o seguinte. Tá legal. Só que é o seguinte. Eu vou fazer uma noite pra concorrer com essa tua aqui de quarta-feira.
Só.
Eu vou achar um lugar pra fazer uma jam. E essa é a última noite nossa, mano. Que pra mim é uma puta falta de respeito, caralho. Tua noite tá abarrotada, mano. Olha o que virou isso aqui. Você tá... Como assim? E aí, tipo, um mês depois, mano, a gente achou uma escolinha de música lá na Cardeal Arco Verde. Que foi onde... E aí a gente começou o Fã Como Legusta, que era uma extensão dos Zambasters, que foi esse projeto logo depois do, do Professor Antena. Um projeto de jazz rap, com, foi aí com Bartolo, com Tiquinho, James Miller, o Guhori. Era já mais da, quase metade do Fã Como Legusta. Aí pintou essa... Meu, vamos fazer uma noite de festa. A noite chamava Fã Como Legusta, não era banda.
Sim, eu lembro das Filipetas.
A banda chamava Salão Jazz.
Tá.
A noite era Fã Como Legusta, uma noite de festa, de jam... Encontrar os amigos por preço barato. Era isso. E acabou isso, assim, na segunda semana já tinha fila. E já, a gente sempre recebia um convidado. Uma lista gigante de convidado que tocou. O mais legal, assim, não que mais legal, mas importante, assim, de algum jeito. Trouxemos de volta Trio Mocotó.
Claro.
Gerson King Combo.
Claro.
Hildon. Vários caras desse movimento black da Soul que estavam...
Nos anos 70.
Os caras estavam apagados, sem... Pô, Gerson King Combo, dono do estacionamento.
Que louco.
Ele atendeu, ele estava no estacionamento. Já estava... Deixa eu ver se eu tenho a capa ainda. Não, sério. Então, assim, legal, foi muito legal. Esse trabalho foi incrível. E aí eu já, no segundo disco do funk, já meio não muito satisfeito com o caminho musical, artístico, de que a banda tava levando, nasceu meu filho e eu em duas semanas fiz todas as músicas.
Ah.
E gravei tudo na secretária eletrônica. Em qualquer lugar que eu tava, eu ligava no estúdio e deixava o recado, com uma linha de baixo, ou com uma letra, ou com uma melodia.
Caramba!
E aí eu peguei cada recado, botei numa sessão de Pro Tools. E ali começou cada música a nascer dessas mensagens.
Tá.
E aí eu fiz todas as músicas bases.
Você lembra o ano disso?
Foi em 2000.
Tá.
Foi em 2000. Okay. Que eu comecei o disco, lançou em 2005. Esse ano tá fazendo 10 anos, e a gente aproveitando pra tocar no assunto, estamos na fábrica com vinil. Oh. 180 gramas do Bambas e Biritas volume 1.
Ok.
Né, que tem participação do Seu Jorge, do Carlos da Fé, do Rapping Hood, do Black Alien, da Elza Soares, né, do Marco Ribas... É um disco bastante inspirado, bastante caprichado. Um disco muito importante, muito importante.
Daí pintou o Bambas e Biritas 2, que vocês tocaram num festival, eu lembro de estar assistindo, porque ia tocar o Held com, acho que com o Criolo, e daí tava o Emicida, tinha uma sessão ali do festival, e daí eu lembro de ter visto o Bambas e Biritas na TV. Eu falei, Cacilda, mano, um puta som.
O Bambas 2, o disco se chamou Bambas 2, né? Porque agora o próximo que vai chamar Três Biritas. É uma trilogia.
Ah, tá.
Entendi. Okay. Bambas e Biritas, Bambas 2 e depois Três Biritas. Que deve ser um trio. Pela primeira vez eu vou fazer uma banda bem pequenininha pra poder tirar um troco.
Tá né? certo.
Pra poder fazer tour. Eu nunca conseguia. Tudo 10 pra cima.
Quartetinho.
Resolve tudo. Quarteto com o Road.
Quarteto com o Road, é.
Já é o Road que dirige a van. Já
isso, ser... isso, claro. Isso que é bom, lógico.
Esse é o plano.
Sim.
Mas o Bambas 2, eu tava... História rápida. Eu tava na Jamaica. Pela primeira vez com uns amigos, fui convidado com uns amigos para ir junto no grupo, vamos aí. Fui. É, no penúltimo dia eu tava num barquinho, dando um rolê em Negril, e botei um CD do último disco do Chico César que eu tinha feito,
tá.
Francisco Forró e Frevo,
uhum.
que já brincava com umas coisas de eletrônica, de reggae, de tatatá, com música regional do Nordeste e tal. Eu botei o CD, o cara que tava conduzindo o barco começou a cantar junto, meio fazer um ragamuffin, meio...
Sim.
E eu, na hora, falei, puta, caralho, vou fazer um disco assim.
Claro.
Misturando Jamaica com o Nordeste do Brasil. Uhum. E aí eu fui ver que tinha, além de shot, forró, com reggae, né? Eu fui ver que, porra, maracatu com dancehall, arrastapé com ska.
Sim.
Tem vários ritmos que conversam entre si, né? E que as culturas são muito parecidas. As duas, Brasil e Jamaica, foram colonizados por europeus, passaram por escravidão.
Sim.
Adoram futebol.
Claro.
Corrupção.
Dá um né? pega.
Tem muita coisa em comum. Tem muita coisa em comum além da música. Então foi um projeto que veio pronto. Eu já tinha músicas para fazer o 2. Eu deixei meio que abrir um folder ali no computador, passei tudo pro 3 e entrei de cabeça nesse projeto Brasil Jamaica. Fiz as músicas e aí consegui dinheiro emprestado para poder ir para Jamaica gravar os jamaicanos.
Caramba.
Os cantores são jamaicanos, super cantores. É como se fosse um time nacional aqui, como se fosse Chico Buarque, Caetano, Gal, sim, sim. Jorge Ben, Caetano, assim, é o time da Jamaica, né?
Você foi intimidado na Jamaica?
Não.
Você foi cobrado num pedágio?
Como assim?
Te ofereceram proteção paga? Todo mundo que eu sei que vai pra Jamaica acontece isso, o Clash, os Stones, o Police, todo mundo é meio que tipo assim, então, seus gringos, então... Você tá na Jamaica e aqui é o seguinte. Não rolou isso, não?
Não rolou, mano.
Olha só.
Não rolou porque a gente já chegou. Já, quando eu voltei pra gravar, eu já tava com conhecidos. Né? Na Jamaica é que nem no Brasil, é que nem em Cuba. Se você tem que ter um amigo.
Sim.
Local pra te botar pra dentro, pra te levar, sim, no show do Racional, sabe? Pra ir na, sim, casa de tal produtor, no estúdio de tal, enfim. Você
tinha essa conexão.
Tinha essa conexão. Porque senão realmente complica.
Mas você mixou, você fez algumas gravações no Soul City. Fala um pouco desse estúdio que está completando 20 anos, é isso?
É, putz. Esse estúdio é o predinho que eu morava, né? Quando eu voltei dos Estados Unidos.
Muito simpático, por sinal.
Eu tô há 20 anos lá. E aí, depois que o Caio, que a mãe do Caio engravidou do Caio, eu saí de lá, mas resolvi manter o estúdio ali.
Tá.
E aí fiz uma obrinha, fiz uns aquários, vidros, um pouco de acústica, coisa básica mesmo, não tem muito. Mas mantendo esse clima caseirinho, de, sim, apartamento antigo e tal.
Sim. Fala dos artistas que você gravou ali.
Putz, foi tanta coisa. Mas o Chico, o começo do Afro Ciberdelia, Macô e tal, foi lá.
Sim.
É, Mundo Livre. Construção, Carnaval na Obra.
Uh-huh.
Eu gravei lá o cara daquela banda mexicana.
Maldita Vencidade.
Não.
Los Muchachos. Não. Los Polos Hermanos.
Não. Não. Você conhece com certeza. Os caras ficaram grandão.
Ah, tá. É...
Café Tacuba.
Isso.
Café Tacuba. Ele gravou lá com o Fred 04.
Legal, mano.
Ah, gravei Maria Naidar, Verônica Ferriani, depois o outro do Mundo Livre, né? O Por Pouco.
Aham. Uh-huh.
O Fã Como Legusto, o primeiro e o segundo disco. O primeiro não, o primeiro foi na Voz do Brasil, o segundo disco foi lá na Soul City.
Sim.
Putz, já foi tanta coisa. Os manos de rap. Putz, tá lá no site, lá, www.soulcity.com.br.
Eu tava no estúdio. Semana passada eu fui no estúdio, no Soul City. A gente tava fazendo as músicas. Daí tinha um cara lá, um moleque assim e tal, tô conversando com o Bid. Eu falei, pô, isso aí vai sair alguma coisa. Ontem a gente tava no estúdio, a gente terminou de mixar uma música, assim, pré-mixar uma música, e ele mostrou o som que ele tava fazendo. Falei assim, foda, mano, foda. No caminho do rap, né?
É.
Do rap moderno, né?
É, esse moleque é o Dom L. Que
foda o som, cara.
Muito bom,
que foda,
muito bom a levada.
É. Muito foda,
e
mano.
E aí também já chegou o Paulo Miklos. Que eu também, pô, tô 20 anos, né, andando na paralela na carreira de música. Papai, a gente nunca tinha se aproximado.
Não?
Nunca...
Melhor cantor dos Titãs.
Cara, a gente nunca tinha feito nada, nunca tinha trocado ideia, sei lá.
Que louco.
Aí a gente se encontrou no japonês, ele tá namorando uma amiga minha, Renato.
Uhum.
E a gente trocou ideia, trocou o telefone, me deu um estalo, que eu tô fazendo agora a trilha lá do Escaravelho do Diabo, que foi...
O filme.
Porque me interessou chamar vocês, né?
Sim.
Pra fazer aquele som, de repente, pra entrar na trilha do filme.
Sim.
Mas o Miklos foi isso, eu acho que ele tem a ver com o assunto de thriller, e aí a gente, vou botar ele junto com amanhã à noite.
Demais,
a gente vai se encontrar,
cara,
no estúdio, Miklos, Dom L, Soul City, vai ser uma noite histórica, provavelmente vai nascer mais um filhinho.
Vou mandar uma Coca Zero pra vocês, enquanto isso a gente vai ouvir um som de um produtor que, cara, é razoável, na verdade.
Manda.
Dr. Dre, você gosta?
Gosto muito.
E do Kendrick Lamar, você gosta?
Cara, eu aprendi a gostar, na verdade.
Aprendeu, é?
É, porque
foi difícil?
Meu filho só ouve ele. Meu
tá, filho... ele sabe das coisas.
Caio tá só ouvindo ele e tá, enfim, realmente o cara é bom.
Queria te mostrar um timbre de baixo que tem nessa música.
Bora.
Se é que você me entende.
Tô,
vamos lá, bota no começo, põe no começo. Quero começo e alto. Vai lá.
Tá bom.
Vai lá.
Aí, agora
vai lá.
Ela tem que pegar de novo.
Quero ver. Vai lá. I got a bone.
don't want you monkey mouth motherfucker sitting in my throne again. I'm mad, but I ain't stressing. True friends, one question. Bitch, where you and I was walking? Now I run a game, got the whole world talking. King Kunta, everybody wanna cut the legs off him. Kunta, black man taking no losses. Oh, yeah. Bitch, where you and I was walking? Now I run a game, got the whole world talking. King Kunta, everybody wanna cut the legs off him. Well, you got the yams.
What's the yams?
The yam is the power that be. You can smell it when I'm walking down the street.
Oh, yes, you can. Oh, yes,
you can. Ah, meu Deus do céu. Sonzeira, mano.
Vou tentar chegar perto.
Você viu que tem um drive-in ali?
Timbragem.
Ele é grave, mas tem um grave. Tem um drive-in.
Meio old school, né? Também. Não tem é um timbrezinho meio antiguinho, meio de soul, meio.
Demais, né, velho? Que loucura. Me fala aí, qual que é o papel de um produtor, assim? Como é que, quem é o produtor de um disco, assim? É aquele cara legal?
Quem
é aquele
era,
cara,
né?
Que pega no colo?
Quem
é aquele
era?
Cara que. Não, quem é? Você é?
Acho que quem era, né? Na verdade, na indústria de hoje, o papel do produtor, eu não sei nem mais se ele existe muito, né? As bandas muito estão se autodesproduzindo.
Sim.
As gravadoras já não têm dinheiro, os discos já não vendem, então também o produtor já não vê mais nada, né? Hoje o produtor, vamos dizer, vou produzir teu disco, ainda vou sugerir, meu, faz a tal música, você faz a música, de repente começa a tocar, aí teu cachê era 5 mil, virou 50 mil.
Sei.
E o produtor não vê mais nada, nunca mais. Então é um pouco cruel hoje essa carreira do produtor. Quem já começou, já tá, né? Eu acho que já não sai mais, né? Produtores que estão aí, que já não tem mais escolha, que já, né? Cassim, Ganja Man, Caldatos, cara, que, pô, a gente vai seguir, né? Mas mudou muito, né? Agora, o produtor, vamos dizer, na época mesmo, o produtor, ele era o link entre a gravadora e o artista, por exemplo, tá, né? Então, ele vai trabalhar esse budget que a gravadora tem, vai fazer a coisa acontecer, né? Fazia, né? Acontecer com esse dinheiro que tinha, você administrava dentro desse budget o trabalho do disco acontecer. Situações com a banda você levava pra gravadora, situações da gravadora você levava pra banda, isso é meio que uma interface entre gravadora e banda.
E musicalmente?
Musicalmente.
Como é que atua?
Varia, né? O produtor lá atrás, lá dos anos, final dos anos 60, né? Por exemplo, Manuel Barenbem, né? Que fez Tropicália, os primeiros Jorge Ben. Muitos produtores eles trabalhavam na gravadora. E eles eram mais assim, de selecionar os músicos, o repertório e tal. Eles não metiam a mão na massa, eles não tinham uma coisa de conceito, de leis, né? Era o engenheiro que fazia mais esse trabalho.
Sim.
O produtor de disco naquela época era mais um cara, era uma posição dentro da gravadora. Ele meio que produzia até várias coisas da gravadora, não era um produtor ligado a um estilo, a um, enfim, né? Ele era um funcionário da gravadora, né? E produtor de discos. Com o tempo, o produtor foi aprofundando na coisa mais de conceito, de arte.
Sonoridade.
Tá? Então, tem o produtor que mete a mão na massa, e tem o produtor que não. Tem o produtor que é mais coordenador, de fazer as coisas acontecer, ele vai chamando, trabalha com o repertório, organiza, faz todas as planilhas. Tem toda uma parte burocrática, tem toda uma parte psicológica, né? Que o cara, você tem que manter o bom astral, você tem que conseguir extrair do músico o melhor possível, o cara tem que estar no astral e confiante para tocar bem, ou às vezes tem que provocar um pouco pro cara se a música é mais pesada, pro cara tá tocando de mão mole, sei lá.
E Bibi, eu tento sempre usar o exemplo do futebol, que é o que eu entendo, não sou músico, mas eu vejo que, por exemplo, um produtor futebolístico, no caso um técnico, alguém que gerencia, tem muita dificuldade hoje em dia com um atleta que é muito mimado, que não gosta de ser contrariado. Acontece coisa parecida com a produção musical hoje, a nova geração, essa geração que já aprendeu a produzir dentro de casa, com coisas de computador, que ela tem, de repente, o próprio conceito formado de maneira autodidata, é difícil colocar coisa na cabeça delas, mais do que era uma geração anterior?
Sim, sim. E eu acho que é como você falou, acho que é uma coisa cultural. Porque tem a ver com essa bagagem que a molecada tá vendo já de casa, do computador, da internet, dessa formação e tal. Realmente, estão vindo mais preparados, mais fortes que nós. Lembra como é que era? Revista de sacanagem. Você tinha que ser amigo do jornaleiro.
Sim.
escondido lá atrás. Verdade, o cara abriu uma gaveta, então era muito fácil. Você conseguia a revistinha, era... Porra, mano, era... Hoje você só aperta enter, né, mano?
Sim, sim.
A revistinha de música mesmo, de cifra. Tá. Você queria aprender tal música, porra, até chegar a revistinha de tal artista, conseguindo hoje também.
Hoje o músico chega com as referências pra você?
O músico chega com referência, o músico chega com ideias, muito músico já produz.
Isso também ajuda ou dificulta?
Varia.
Seu entendimento com o músico, então, é isso?
É, é. Tá. Acho que o papel do produtor é, acima de tudo, é ter esse. É realmente você vira um parceiro mesmo, né? Você vira com os Beatles, né? O George Martin, ele virou um... Todo mundo, né? Ele era um quinto Beatle.
Ele é o quinto Beatle.
É. E eu acho que é essa combinação que funciona. Tipo, eu não tenho um papel de... Eu não transformo. Eu não pego, por dizer, a tiazinha, a feiticeira e transformo num projeto... Não. Eu tenho essa... Meu perfil é de somar. Então, óbvio, Chico Sainz já tinha uma puta carga, Mundo Livre já tinha, sabe? As bandas... Eu costumo trabalhar com artistas que trazem já uma carga própria. Entre porque esses... é importante isso, uhum. Entendeu?
Entre o que eu faço é ajudar, que você, tá...
você vai ajudar a lapidar. Uhum. Você vai pegar aquela pedra ali e vai ajudar a lapidar, vai tentar achar o melhor, tirar o que tá ruim. Enfim, é uma... É, essa soma, né, na verdade. Essa, assim eu trabalho. Assim. Mas tem vários tipos de produtor.
Exato, eu vou chegar aí. Entre os produtores que eu vou citar, vamos ver qual que você se aproxima mais, tá? Quincy Jones, Butch Vig, Dr. Dre, Mark Ronson, Peninha, Liminha e Rick Bonadio. Qual que é o mais próximo?
Tempo!
Tempo para os meninos.
Não, cara. Desses todos, ó, eu acho que para mim... Todos têm sua importância, né? Porque eu acho que eu ouvi música de todos eles, né? Uhum. Produzida por eles todos.
Sim, eu também.
Na minha situação pessoal, eu fui muito influenciado pelo Mario Caldato.
Tá.
Que produziu os Beast Boys, sim. Fez D2 e tal. O jeito de trabalhar, o jeito de tratar a música, o jeito de trabalhar no estúdio, o jeito de trabalhar com os efeitos, a forma de, enfim, sonoridade. Referência pra mim também, George Martin,
claro.
Quincy Jones, uhum. Dr. Dre, no hip hop, bastante. Eu acho que o Peninha fez um trabalho fundamental, né, com os Tinnitus, com os selos, né, assim, um produto, engenheiro produtor que trouxe várias bandas importantes. O Liminha, que acabou virando avô do meu filho, né, coincidentemente. Uhum. Pô, não tenho o que falar.
Avô do seu filho é seu sogro, né?
Ele é meu ex-sogro.
É isso.
Acho que sogro. Mas acho que fica pra sempre, né? Quando tem filho, é sogro pra sempre.
É lógico.
Claro. Então. Mas o trabalho dele é fundamental e de uma importância tremenda nos anos 80.
Melhor disco dos Titãs.
Nos anos 80 é o maior produtor.
Ele
é. O Liminha do Brasil. Sim. E comparável a grandes produtores do mundo, eu acho.
Sim.
Né?
Sim.
Depois, já não sei também. Acho que depois. Não sei, mas...
Depois virou sogro. Olha só, como é que você chegou nas trilhas cinematográficas?
Eu...
Porque isso é um trabalho que deve ser maravilhoso de fazer.
É incrível.
Deve ser uma delícia você poder atuar no cinema com a parte sonora.
É, e você não tem que lidar com a banda, né?
entendi. Agora eu entendi. Mas como é que você chegou lá? Qual foi o primeiro convite?
O primeiro trabalho foi com o Antônio Pinto, me convidou.
Genial.
Tá. Pra fazer um filme chamado Primeiro Dia.
Tá.
E Naná Vasconcelos fez com a gente também. Foi. Assina Antônio, Naná e Bidio.
Razoável, hein?
Pra esse Primeiro Dia. Um filme bem forte, bem bacana. Ficou bem interessante. Foi um trabalho. O pra fazer foi muito difícil. Tinham só 10 dias pra fazer a trilha. Uhum. A gente fez lá na Soul City.
Tá.
Na época que eu morava lá, então o meu quarto virou o estúdio do Antônio Pinto e a outra sala, que era a minha técnica, virou minha sala. E a gente, os dois, produzindo ao mesmo tempo, o Antônio fumando cigarro pra cacete no meu quarto, puto pra caralho, o quarto fedendo a cigarro. E a gente conseguiu fazer. Eu lembro que a gente trabalhou 10 dias, 200 horas por dia, o Naná veio, fez um dia só de gravação e ganhou o dobro de eu e ele junto.
Ele era o Naná.
Mas esse foi o primeiro. Aí depois demorou um tempo pra fazer outro. porque eu tava, sempre fui muito mais ligado na coisa de disco, né?
Sim.
Sempre corri atrás, sempre fui mais ativo no, no, na coisa fonográfica de disco. Uhum. Foi quando a Renata, essa que tá namorando com o Miklos,
sim,
me pediu o Bamba Zoom pra mandar pra, uma dire, pra um diretor que tava lançando aquele filme de animação que agora saiu há pouco tempo atrás, que ganhou vários prêmios, que fala da história do Brasil. Um filme de animação...
Rio.
Não, 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 não.
Putz. Como é que chama esse filme?
Vou tentar lembrar o nome, mas... Uhum. Super premiado, sim, dirigido e roteiro pelo marido da Laís Bodansky.
Ok.
Então o material foi pra ele. Só que daí eu recebi uma ligação da Laís, que ouviu o disco e falou, não, peraí, foi como Legusta e esse teu disco não sei o quê, eu tô fazendo um filme de sobre um baile terceira idade, que vai chamar Chega de Saudade, e eu queria que você fizesse a trilha. E aí eu fiz a trilha desse filme. E aí foi a reentrada na coisa de fazer cinema, porque daí depois eu fiz As Melhores Coisas do Mundo, da Laís Bodansky também. Fiz o Boca, que é do Flávio Cariri, que é sobre a boca do lixo, sobre Hirohito.
Hirohito, o Rei da Boca!
Rei da Boca.
Você fez esse filme?
Incrível filme.
Que demais, cara. Filme. O assunto é...
Cara, cinema no Brasil é cruel, cara. É muito louco, né? Fiz o Estamos Juntos. São filmes bons que os caras às vezes demoraram 5 anos pra fazer. Aí, sim, vai lançar o filme. Então ele lança no final de semana. Se nesse final de semana você não fizer público, na outra semana você tá tipo 2 da tarde, metrô Santa Cruz.
Só.
É. Você tem uma sala no meio da semana, sabe? Acabou, cara. É, o trabalho é muito cruel.
É uma loucura.
E se você ainda lançar junto com um filme gringo, pior ainda.
Sim, sim, eu imagino que sim.
Você, se for mal no lançamento, você acabou de derrubar teu filme. Aí já era. E foi o que aconteceu com a maioria dos filmes. Os filmes da Laís foram bem, o Chega de Saudade, As Melhores Coisas do Mundo, mas também sofreram com essa coisa do cinema brasileiro que sofre tanto, assim, com os filmes gringos, com as salas de cinema, com a distribuição das fitas.
Com o monopólio da Globo Filmes.
Cruel.
Sim, imagino. O Escaravelho do Diabo sai, você tem ideia de quando vai ficar?
Sai esse ano.
Que legal.
Sai esse ano, do meio pro fim do ano.
Agora, mudando de assunto, Bid.
Sim.
Desculpe tocar nesse assunto, mas você é corintiano, não é isso?
Sou.
Corintiano, né? Como é que foi o fim de semana? Foi bem? Foi legal? Você tava lá? Não? Tava bastante? Como é que recebeu, cara, o 2-0 lá no Taquerão? Você chama de Taquerão? Você não. Chama de Arena Corinthians?
Não, chamo de Taquerão.
Taquerão, velho. Taquerão, velho. Isso aí, isso aí. Cara,
é claro.
Você viu o jogo?
Os jogos que eu fui lá no Itaquerão...
Você foi no Itaquerão?
Eu fui já algumas vezes. É? Todos os jogos a gente ganhou. A gente ganhou do Palmeiras, ganhou do São Paulo, ganhou do Santos. Era aquele começo glorioso.
Sim,
ali,
eu lembro. O time ainda funcionava, né?
Enfim, eu devia ter ido mais. Aí depois eu parei de ir no Itaquerão e...
Porque agora, meu velho, não sei não, viu, velho? É. Isso, aliás, eu só toquei nesse assunto porque chegou a hora do Top Thunder.
Não, vamos falar disso aí que é bom.
Top Thunder. Top Thunder, Top Thunder.
Sim, o Top Thunder, ele destaca um assunto da semana. O assunto da semana, que na semana passada, não sei se você se lembra, eram três.
Eram três.
Três quedas. E, inevitavelmente, nessa semana, a queda do dia.
Queda do dia.
Joseph Blatter. Que veio, assim, seguido da queda de José Maria Marim, de outros cartolas mundiais. O futebol tomou um ferro do FBI. E assim, foi uma coisa que ninguém esperava, obviamente, muito menos eles, tanto que foram até a Suíça, chegam lá, num puto hotel, né? E de repente a polícia bate na porta e fala, velho, é o seguinte, você vai pra cadeia. E hoje, depois de ontem ser desmascarado o senhor Jerome Valka, aquele cara que falou que o Brasil merecia um chute no traseiro. Ele ontem, a casa caiu pra ele, e hoje o seu Joseph falou assim, sabe o que é, acho que eu vou me afastar, estou abrindo mão do meu cargo, e eu entrego daqui a um ano, é mais ou menos isso.
Mais ou menos isso.
É isso, né?
Deixou em aberto pra quando o advogado achar que é melhor
ele sumir. Né?
É claro.
Tá nesse nível, né?
É claro. Entendi. Estão todos debaixo da cama, só sai debaixo da cama pra falar com o advogado.
Bid esperava por essa, não?
Que loucura. Eu, cara, não, acho que ninguém esperava,
não, né?
Ninguém esperava.
Quer dizer, eu esperava que acontecesse alguma coisa, mas não nesse nível, assim.
Você esperava... A gente tá esperando tanta coisa, né? Quer dizer, no fim é incrível como precisa um outro país, né?
Porque foi incomodado financeiramente.
Foi, lógico. Tem seus interesses, isso, né? A gente não tem como não... Não é que eles são, os caras mais corretos,
os justiceiros.
Justiceiros.
Não são justiceiros.
Com certeza eles devem ter tido as suas próprias razões.
Sim,
mas,
claro.
Mas é um assunto que a gente está vendo aí há muito tempo, né? E sim, a gente assiste aqui as coisas, né, no Brasil.
Uhum.
Então, é, eu fiquei muito feliz. Eu acho que muita gente ficou assim, dá um prazer assim de ver esses caras se fuder.
Sim, sim.
Em vida.
Uhum.
E ver, sabe, saber que a família dos caras, saber que mesmo o bagulho agora é isso mesmo, fudeu o cara pra você mesmo, assim. Dá um prazer muito grande.
Sim.
Uma alegria e uma esperança maior ainda de que, pô, tomara que peguem mais caras, né? Tomara
que realmente no Brasil, caras... talvez?
Ah, eu acho que já, na polícia, acho que já, nesse momento já tá, né? Acho que cooperando com os caras, não tá? Devem tá, já conseguiu.
E a mim, um especialista no assunto, você sabe dizer se,
conta
se Del Nero está, deu vecchio, ou você acha que ele tá mais pra Giannini ou...
Então, aí você tá fazendo uma comparação com guitarras que nunca toquei, ou instrumentos musicais. Assim.
Tonante é, que ele não é, né?
Pois é. É o
mas você acha que o bicho tá pegando pro lado?
O Del Nero tá citado, ele é o qual é o nome da
co-conspirador?
Ele é o co-conspirador número 13 do relatório do FBI. Não tá escrito nominalmente, mas ele sabe que é ele ali.
E não o Zagallo, né?
E não é o Zagallo. E... estando lá sem o nome, é questão de tempo para o nome ser citado.
Tá.
Falta alguma uma outra manobra apenas por parte do FBI, uma outra prova, uma outra... E, cara, tá cheio de gente presa, cara. E gente presa fica bem mal-humorada.
Ai, mexe com a língua nos dentes. É isso?
É, quando você sabe que tem 200 bandidos igual você do lado de fora e você é um dos 7 só que estão presos.
Ah, o bicho pega.
Vai começando a dar fome, mau humor, aí você começa a cooperar. Nossa, um pouquinho.
Livro, livro do John Le Carré, total.
E eu tenho certeza que toda vez que estoura uma coisa desse tamanho, em qualquer área, começa a virar uma rede de traição mútua muito interessante. Muito,
sim,
legal de ver.
Sim,
muito,
sim,
bacana de assistir.
Sim, eles se entregando.
É, um vai entregar o outro pra, sim, ficar com a própria pele intacta, um vai...
A delação premiada. É. Começou assim, né? O J. Ávila, né? Começou, com delação premiada lá em Los Angeles. É isso?
Foi um dos que abriu a boca em novembro do ano passado. Olha quanto tempo já faz de investigação, né?
Sim.
Vai cair pra muita gente. É. E que não pare por aí. Se for mexer nas Olimpíadas, vai cair gente também. É, o Pelé.
O Pelé
deve ter levado tantos, mano.
Pois é.
Não sei se o Pelé levou. Eu sei que o Pelé, ele tinha que ter um assessor de imprensa. Acho que o Pelé precisava de um assessor de imprensa. Porque o nome do vulto do Pelé, tinha que ter um cara que falasse assim, não fala nada. Fica quieto, não fala nada. Você melhor não fala nada.
A vida do Pelé, basicamente, é você desce em aeroporto, dá entrevista. É. Volta pro aeroporto, dá entrevista. Sim. Chega no hotel, dá entrevista. As pessoas querem saber dele o que ele acha da Ana Maria Braga, do Luciano Huck, da FIFA. Do...
E do Blatter. E ele diz: não, é um cara que, pô, devia ficar lá, porque é um cara. Precisa de organização e ele tal. Ele foi bem feliz.
E ele já é um senhor que não lê jornal, não acessa a internet. Ele tá alienado, então ele tenta responder qualquer coisa.
Não rola, assim, né? Não
rola. E acaba só se queimando mais. Devia ficar quieto mesmo.
É, eu acho que deve ter muita gente, né? Só digo isso porque eu acho que deve ter muita gente com seus pés atrás, aí, com seus rabos presos, com seus envolvimentos, né, esses anos todos.
Eu quero saber de repercussão.
Formas, né?
Se a CBF ficar queimada com o seu Del Nero e tal, e a coisa pegar pro lado dele, eu sei que no Brasil é mais difícil, mas assim, corre-se o risco de uns escândalos eclodirem e a coisa ficar ruim pro lado da CBF. Hoje eu vi o senhor Aidar, aquele presidente daquele clube do São Paulo, dizendo que ele tem interesse em montar uma liga. Já conversou com o cara do Flamengo, do Atlético, Paranaense e tal, que formaram uma liga. Você vê essa possibilidade? Isso é uma coisa concreta? Isso é viável?
Não a curto prazo.
Não a curto prazo? Não a curto prazo. Prazo é o quê? Amanhã?
Não, não em 5 ou 10 anos.
5 ou 10 anos? É. Mas então... estamos...
Claro, porque você primeiro tem que reformular toda a cúpula da CBF e depois destruir todo o sistema de federações regionais, estaduais, que não tem interesse numa liga independente, depois se acertar com a televisão, isso é uma questão bem difícil, assim, não vai ser da noite para o dia.
Mas se os times resolvem fazer, eles partindo dos times, fica mais viável? Vamos dizer, os outros acabam tendo que ceder ou as federações se fecharem.
Eu acho que é o único caminho. Acho que se o Corinthians e o Flamengo falam não, é não no futebol brasileiro hoje, por exemplo. Se o São Paulo, o Palmeiras e o Vasco falam não, é não também. Só que o problema é que eles, por alguma falta de visão no passado, recente e longínquo, perderam a chance de falar não. Hoje eles estão na mão de outras pessoas. Hoje eles não têm mais a chance de falar não. Eles têm que falar sim pra Globo, tem que falar sim pra CBF, tem que falar sim pra Federação Paulista, Carioca. E
pra Conmebol.
É, mas aos pouquinhos as coisas estão mudando.
Entendi.
Ah, estão mudando. Mas entrou o Eurico Miranda em janeiro de volta no Vasco. É, então não estão mudando tanto assim.
Vasco.
Pois é.
Difícil.
Que loucura. Mas...
é difícil.
Enfim.
Mas que cada vez, em cada momento, apareçam prisões como essa.
Isso, estamos torcendo. Vamos oferecer, então, uma música para todas essas pessoas que estão aí, coitadas delas. A gente vai terminando o programa. Obrigado, Bid, por você ter vindo, meu velho. Continue o seu trabalho. Prazer trabalhar contigo.
Obrigado.
E você é um cara, gigante, mano.
Que isso?
Você é gigante, velho.
Obrigado.
A gigante, sim, meu velho.
O segredo é amar o que faz.
É isso aí, meu velho. Aí. Leandro e a mim.
Dale, Thunder.
Valeu, mano. Obrigado,
valeu,
viu?
Irmãos, obrigado.
Vamos se despedir com originais do samba, sabe, esse grupo que eu quase fiz parte. Um abraço a todos, até semana que vem.
Tirei a minha conclusão.
E se gritar, pega ladrão. Não fica um, meu irmão. Se gritar, pega ladrão. Não fica um. Se gritar, pega ladrão. Não fica um, meu irmão. Se gritar, pega ladrão. Não fica um.
Lugar, meu amigo, é minha baixada.
E me avisou, aqui não tem pop. E até me pediu pra pisar de mansinho. Porque sou da cor, eu sou o sininho. Aqui realmente está toda nata, doutores, senhores, até magnata. Com a bebedeira e a discussão, tirei a minha conclusão.
Se gritar, pega.